Jornal Câmara dos Deputados. Comissões acompanham o processo sobre duplicação da BR-101.
Deputados querem apressar reforma política.
Recomeça a sindicância sobre Pinheiro Landim.
Será iniciada amanhã a sindicância que investigará denúncias contra o deputado Pinheiro Landim, do Ceará, acusado de envolvimento na venda de habeas corpus a traficantes.
Pinheiro Landim renunciou ao mandato em janeiro antes da abertura do processo de cassação sugerida pelo então corregedor Barbosa Neto, do PMDB de Goiás, garantindo condições para assumir um novo mandato, para o qual foi eleito em outubro do ano passado.
Mas atendendo ao pedido do novo corregedor Luiz Biel e Lino, do PSDB de Pernambuco, a mesa diretora autorizou a retomada do processo e formou comissão de sindicância com 4 deputados.
A análise da documentação processada pelo deputado Barbosa Neto vai dar início ao trabalho do grupo. O prazo final para a apresentação do relatório é 25 de fevereiro.
Se a comissão concluir que Pinheiro Landim feriu o decoro parlamentar, será aberto o processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara.
Deputados querem apressar reforma política.
Pompeu de Matos, do PDT, anunciou que vai apresentar projeto de lei no início da sessão legislativa, que começa na próxima segunda-feira, para impedir que os deputados eleitos mudem de partido.
O deputado gaúcho condena as mudanças, que ocorrem até mesmo antes da posse, e entende que os parlamentares serão coniventes com a situação se não alterarem as regras.
Eu diria assim, trocar de partido antes da posse é como alguém que se separa do casamento durante a lua de mel. Ou seja, a coisa nem aconteceu ainda e ele já está se separando. Isso é vergonhoso. Nós temos que, neste ano, aprovar uma lei, e eu vou apresentar um projeto nesse sentido, dizendo que o deputado eleito terá que tomar posse no partido, cumprir pelo menos 3 anos de mandato, e só no último ano, um ano antes da eleição, pelo prazo de um mês, ele poderá mudar de partido. Ou seja, não tem como um político mudar de partido, que nem muda de roupa íntima, que nem muda de casaco.
Pompeu de Matos também defende uma ampla reforma política para que sejam corrigidas todas as distorções que existem no processo político eleitoral, mas teme que a questão seja tratada apenas no discurso, sem que medidas práticas sejam tomadas.
Nelson Marquezelli, do PTB do Rio Grande do Sul, apoia o fim do troca-troca partidário.
Para Marquezelli, o Congresso deve definir uma agenda de trabalhos legislativos que inclua mudanças na legislação partidária e eleitoral.
É preciso trabalhar a reforma política em cima de pontos consensuais, para que ela ande, caminhe. Precisamos valorizar a ética política, moralizando o legislativo e acabando com o troca-troca partidário. Com uma agenda específica da reforma, poderemos iniciar essa reforma já e, consequentemente, já dar o rumo para as próximas eleições municipais do ano que vem.
PSDB vai apoiar mudanças que já defendia, garante deputada.
Ieda Cruzes, do PSDB gaúcho, assegura que o PSDB não vai atrapalhar o debate e a votação de propostas apresentadas pelo atual governo, mas que já eram defendidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso.
A parlamentar acredita que este ano não haverá uma guerra na discussão dos temas e ressalta a necessidade de uma definição rápida sobre as reformas tributária e previdenciária.
O importante é dizer que desta vez é possível que a reforma tributária, assim como a reforma previdenciária, ela, uma vez vindo a proposta do governo, ela ande mais rápido, porque não vai ter uma oposição quase que selvagem àquilo que o governo anterior colocava. Nós não vamos obstruir ou atrapalhar nada que seja finalmente completar as propostas de reforma tributária e as propostas de reforma previdenciária que nós fizemos antes. Eu acho que a população pode estar tranquila em relação a isso.
Ieda Cruzes defende a formação de um pacto de governadores, porque o assunto interessa a todas as unidades da federação.
Agora nós temos realmente que resolver a questão tributária, e para isso nós temos que voltar a discutir a CPMF, se ela é um bom imposto, se é uma boa contribuição, se ela vai ser definitiva. Nós temos que falar sobre imposto de renda, mas nós temos que falar sobre um pacto de governadores. O pacto dos governadores será favorável à reforma tributária e à reforma previdenciária, desde que o governo federal coloque uma proposta que convenha a todos que fazem o pacto federativo.
Salário mínimo tem que ser de 100 dólares, afirma deputado.
Luiz Bittencourt, do PMDB de Goiás, defende que o valor do salário mínimo seja de 100 dólares, proposta apresentada pelo governo Fernando Henrique há 8 anos.
Luiz Bittencourt apoia o projeto desde seu primeiro mandato e adverte que o trabalhador brasileiro não pode ser responsabilizado pelas dificuldades que o país enfrenta no setor econômico.
O governo teve total controle do processo econômico nesses últimos anos, introduziu modificações importantes, ampliou, liberalizou a nossa economia, permitiu a introdução, inclusive, dos bancos estrangeiros e abriu definitivamente a economia brasileira ao capital financeiro internacional. Agora, o salário mínimo é uma vergonha. Nós tínhamos que ter aqui, no mínimo, pelo menos 100 dólares como um patamar para iniciar a discussão da recuperação do salário mínimo no Brasil.
Na opinião de Luiz Bittencourt, o governo do PT tem o compromisso de elevar o mínimo para 100 dólares inicialmente e, posteriormente, definir valores que deem condições de dignidade para as famílias e trabalhadores.
Bittencourt lembrou que pesquisas recentes mostram que 54 milhões de brasileiros vivem com menos de meio salário mínimo, o que considera vergonhoso.
Deputado volta a pedir ampliação da adutora do Oeste.
Bessá, do PPS do Piauí, espera que, finalmente, a adutora do Oeste, após chegar a Araripina, no Piauí, possa ser levada a outros municípios piauienses. O sistema abastece regiões secas de Pernambuco com água do Rio São Francisco.
O deputado está nesta luta há 6 anos e relata seu empenho.
Lá atrás, quando ainda era ministro da Integração Nacional, o ministro Gustavo Krause, de Pernambuco, consegui dele que, no projeto da adutora do Oeste, fossem também beneficiados alguns municípios do estado do Piauí, principalmente aqueles que estão no topo da Serra do Araripe, a 18 quilômetros de Araripina, como é o caso de Marcolândia, e 2 ou 3 que estão no sopé ocidental desta serra, como Caldeirão Grande e Francisco Macedo.
Bessan acrescentou que vai envolver o ministro Ciro Gomes no processo para que a água chegue a essas localidades.
Deputados esperam a retomada da duplicação da BR-101.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, criticou o excesso de burocracia para realizar a duplicação da BR-101. Ele recorda que a obra já enfrentou obstáculos com a FUNAI e o IBAMA.
O deputado reclama que os problemas não sejam detectados com antecedência, porque o projeto, em fase adiantada, já criou grande expectativa nas comunidades catarinense e gaúcha.
De acordo com Edinho Beis, o processo referente ao trecho entre Palhoça em Santa Catarina e Osório, no Rio Grande do Sul, poderia originar um livro ou uma novela. Ele explica quais são as providências que estão sendo tomadas para agilizar o processo.
Então, criamos 2 comissões. Uma no Rio Grande do Sul, formada por 5 membros, um deputado estadual, deputado federal, secretário de Transportes e Obras, um senador e um representante da sociedade civil. Obviamente que nós vamos convidar alguém, alguns, por exemplo, a engenharia, né, para participar da reunião. Da mesma forma, em Santa Catarina, e dia 21, no próximo dia 21, às 14 horas, aqui no Ministério de Transportes, vamos ter uma reunião onde o ministro Adalto fará uma exposição da situação. Pediu às comissões que aguardasse até esse prazo, está nesse ITRE estudando o processo e, com certeza, acreditamos que teremos boas notícias.
Edinho Bez acredita que o trabalho das 2 comissões vai surtir efeito, mas lamenta que os usuários da rodovia continuem enfrentando o risco de morte em acidentes enquanto a obra está paralisada.
O deputado também assinala que problemas como atraso em compromissos e na entrega de mercadorias e dificuldade de acesso a vários municípios prejudicam os 2 estados.
Já o deputado Jorge Boeira, do PT, que inicia seu primeiro mandato, está otimista em relação à atuação do governo federal em benefício de Santa Catarina.
O deputado, que faz parte da comissão que está acompanhando o processo para a conclusão da duplicação da BR-101 junto ao Ministério dos Transportes, espera que o edital de licitação da obra seja divulgado o mais rapidamente possível.
Outra preocupação de Jorge Boeira é com o ensino público no estado. Ele defende investimentos para aumentar a oferta no ensino superior.
Queremos sim que seja investido em nosso estado no ensino público gratuito e em todos os níveis, principalmente na questão da federalização do ensino superior em algumas regiões, principalmente a região sul, que das 21 mil vagas existentes, nenhuma é federal, nenhuma é paga pelo governo federal. Evidentemente, é necessário que se invista em conhecimento e tecnologia, que se tenha a socialização do conhecimento para que o Estado possa se desenvolver num futuro próximo, cada vez mais.
Deputado reivindica a igualdade no pagamento de royalties.
Doutor Heleno, do PSDB Fluminense, quer que a Petrobras iguale o pagamento de royalties feito aos municípios do estado do Rio de Janeiro.
Segundo o doutor Heleno, Duque de Caxias perde R$1 milhão por mês porque não questionou o pagamento na justiça. Ele explica os projetos que está relatando e que tratam do assunto.
Estou designando com outros colegas, com outro, para que o royalties seja dividido entre todos os municípios. Primeiro, aquele município que tem arrecadação maior, ali, onde tem arrecadação própria. Depois dividido por todos os municípios, para que haja justiça. Porque senão o próprio brasileiro, ou qualquer um administrador, vai dizer: meu município é um município tão pobre que nem foi escolhido por Deus para ter petróleo na sua profundidade ou no seu interior. Então, por isso, o royalty tem que ser olhado, tem que ser vigiado, como o Paulo Feijó faz lá em Campos, como eu faço em Duque de Caxias, como fazemos aqui no estado do Rio de Janeiro, para que seja bem aplicado.
Paulo Feijó, do PSDB Fluminense, por sua vez, critica a Prefeitura de Campos, que, segundo ele, está empregando mal os recursos que recebe a título de royalties pela exploração de petróleo na região.
Feijó recorda que os royalties são um dos principais fomentadores do desenvolvimento social do norte fluminense e espera que os administradores apliquem com mais cuidado as verbas que recebem.
Vários municípios estão aplicando bem esses recursos. Esses recursos são bem aplicados em Macaé, em Quissamã, em São João da Barra. Em outros municípios, com tristeza, a gente vê que existe um grande desperdício do dinheiro público. E por falar em desperdício do dinheiro público, nós podemos, infelizmente, citar o município de Campos como um péssimo exemplo de aplicação dos recursos dos royalties, porque grande parte desses recursos são desperdiçados, vão para o ralo, né, do desperdício do dinheiro público.
Deputado quer garantir maior oferta de energia.
Beto Albuquerque, do PSB, sugeriu ao ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, que implante uma rede de petróleo e gás para que o poder público, em parceria com a iniciativa privada, possa produzir a energia de que o país necessita.
O parlamentar acrescenta que a experiência foi bem sucedida no governo de Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, e considera inadmissível que os equipamentos empregados no setor tenham que ser montados fora do país.
E é isso que trouxemos ao ministro Roberto Amaral, e é isso que ele ficou disposto a fazer sob coordenação do seu ministério, disseminarmos no Brasil uma espécie de rede Brasil, um conjunto de redes, não só para áreas de petróleo, gás, energia, para tantas outras áreas, onde nós vamos, decidido o investimento na termoelétrica, decidido o investimento na Petrobras, decidido o investimento numa termoelétrica ou na área de gás, do carvão, vamos buscar a inteligência, a riqueza na indústria brasileira, a mão de obra no nosso país.
Agricultura. Deputada apoia a suspensão do Banco da Terra.
Lucy Choinac, do PT catarinense, concorda com a decisão do Ministério da Agricultura de suspender o programa Banco da Terra, que, de acordo com a parlamentar, desencadeou corrupção e alta de preços dos terrenos rurais.
Choinac conta que o programa não deu certo nos países onde foi implantado, servindo apenas para que os fazendeiros se beneficiassem com a venda de terras.
Que o problema de mercado não resolve o problema da terra, que precisa ter políticas públicas e social e desapropriação e assentamentos com programas de reforma agrária, que esse aí não ia resolver. Segundo, que a forma que estava sendo feita, ele tinha suspeita de corrupção.
Lucy Choinac denuncia que o Banco da Terra foi usado em Santa Catarina para pressionar os eleitores a votarem nos candidatos vinculados ao governo estadual passado. e ela pede que sejam estabelecidos critérios para garantir a lisura do programa.
A suspensão do ministro vem de encontro com aquilo que a gente historicamente já vinha denunciando, que precisa ser investigado, feita uma auditoria neste programa, e porque não dá um programa de ilusão, um programa que beneficiou algumas pessoas e que as outras estão até hoje com o papel na mão acreditando que iam receber.
Projeto obriga mineralização do solo.
Fio Rosa, do PSDB do Espírito Santo, defende a aprovação de projeto de sua autoria, que prevê a mineralização do solo, principalmente nas regiões norte e nordeste, onde o terreno é qualificado como tropical.
Fio Rosa esclarece que durante vários anos houve um processo de lavagem do solo, reduzindo a composição mineral.
Com a mineralização, a terra vai ficar mais fértil, melhorando a qualidade da produção agropecuária e a saúde da população. População, explica Fio Rosa, que aponta as vantagens da adoção da medida.
Com isso, nós vamos influenciar grande parte do rebanho bovino, a carne brasileira que tem poucos minerais. Com isso, nós vamos influenciar milho, frango, soja, que tem um consumo nacional praticamente todo de produção de soja nos cerrados do norte do Brasil. E, consequentemente, nós vamos fazer com que a alimentação do brasileiro, através dos produtos que vêm de uma terra mineralizada, mais rica em nutrientes e micronutrientes, a gente tenha uma saúde do brasileiro bem melhor. É um grande programa também de combate à fome no Brasil.
Presidência. O presidente da Câmara, João Paulo Cunha, estará hoje no programa Roda Viva da TV Cultura, TVE, que começa às 22 horas e 30 minutos. Ele será entrevistado ao vivo sobre os principais temas da agenda política.
A eleição do deputado João Paulo Cunha para a presidência da Câmara continua repercutindo entre os deputados.
Para Dr. Hélio, do PDT paulista, a eleição de João Paulo, a exemplo do que aconteceu com Lula, representa a vitória de um cidadão humilde que passa a ocupar um dos mais importantes cargos da República.
Significa a ida para a presidência da Câmara de alguém que, de forma autônoma, irá lutar pela independência da Câmara dos Deputados com relação à presidência e os demais poderes, fazendo com que as reformas tão necessárias ao desenvolvimento do país se acelerem.
Dr. Hélio está otimista e acredita que João Paulo vai desempenhar sua função preservando a independência do poder legislativo.
Paulo Rocha, do PT do Pará, reconhece que aumentou sua responsabilidade no desempenho de mais um mandato, porque seu partido agora está no poder.
Paulo Rocha afirma que vai ajudar Lula a governar o país e continuar lutando pelos direitos dos trabalhadores, mas também vai buscar o desenvolvimento de regiões como a Amazônia.
Quero voltar o meu mandato dedicado a cada vez mais diminuir as desigualdades sociais, mas principalmente as desigualdades regionais, no que trata a questão do desenvolvimento da Amazônia. Meu mandato, portanto, dará prioridade nessa questão do debate sobre uma visão de desenvolvimento que inclua a maioria dos trabalhadores, dos pequenos produtores e dos médios produtores no processo de desenvolvimento do nosso país, principalmente da nossa região amazônica.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
A Advocacia Geral da União vai agilizar a cobrança das decisões do TCU.
O presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, recebeu a visita do advogado-geral da União, doutor Álvaro Augusto Ribeiro Costa, com quem debateu mecanismos para agilizar a execução judicial das decisões do tribunal. No ano passado, o TCU encaminhou à Advocacia Geral da União mais de 1.000 processos para cobrança, envolvendo R$ 560 milhões de reais.
Presidente do TCU defende a edição de lei sobre responsabilidade social.
O presidente do TCU, ao proferir palestra sobre responsabilidade fiscal, na abertura de seminário promovido em janeiro último pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, voltou a abordar a necessidade da edição de uma lei de responsabilidade social, por ele defendida há muitos anos. Segundo o presidente Valmir Campelo, a lei de responsabilidade fiscal em vigor, embora determine que os gastos públicos observem diretrizes estabelecidas, não abrange o resultado social. A lei proposta contemplaria a atuação pública voltada para os menos favorecidos em complemento à lei atual. Para Valmir Campelo, responsabilidade fiscal com responsabilidade social constituem um novo caminho para a prosperidade do povo brasileiro.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas,
Boa noite.